Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá! Hoje vamos aos Açores, numa viagem maravilhosa que fizemos em agosto de 2022. Conseguimos visitar e ver bem 5 ilhas, todas lindas, ficando-nos a faltar Santa Maria, Graciosa, Flores e Corvo. Este texto vai ser escrito através das fotografias. Andámos de avião, de barco, de carro e a pé. Também nadámos. Que bom! O tempo estava magnífico, sempre com um sol radioso. Que sorte! Marcámos de antemão quase todos os restaurantes onde jantámos ou às vezes almoçámos, qual deles o melhor. Primeira etapa, São Miguel. Lagoas, natureza, Ponta Delgada, caldeiras, praias, miradores. Já conhecia a ilha, mas desta vez via com mais detalhe. Em 20 anos mudou bastante, felizmente para melhor. Aterrámos à noite em Ponta Delgada, Relva, fomos buscar o carro de aluguer e ficámos muito bem instalados num apartamento bem no centro da capital. Consegui ver à noite a fachada imponente da Igreja do Colégio dos Jesuítas, barroca, majestosa, talvez a mais linda. No dia seguinte, de manhã, demos início aos nossos passeios. Vimos vacas verdadeiras, pretas e brancas, montes e cones verdes, mar azul, hortênsias em vários tons ao volta do roxo e muitos edifícios brancos com detalhes pretos. Parámos em São Roque, Lagoa, vimos belíssimas igrejas. Na Caloura, fomos até ao Porto Antigo, ver as piscinas naturais, um conceito a explorar mais adiante nesta viagem. Passámos também pela Praia Melícias e pelo Porto de Água de Pau. Fomos à Praia de Água de Alto, tomámos banho, água quente, areia escura, boa onda. Havia warnings de caravelas portuguesas aqui e noutras praias onde fomos posteriormente, mas felizmente nunca as vimos. Tinha uma cascata na praia pequena ao lado. Percebemos rapidamente que o apoio de praia é magnífico e quase tudo o que a seguir relato é grátis. Parques de estacionamento, balneários, cacifos, piscinas naturais, nadadores salvadores e sombras e espreguiçadeiras. Além disso, quase sempre encontramos cafés ou restaurantes muito agradáveis e nada caros. Continuámos para Vila Franca do Campo. Vimos o Ilhéu, um belo império branco e preto, e a estátua do Infante Dom Henrique, a Igreja de Pedra, da Misericórdia e o mercado. Comemos um gelado à antiga, fui muito bem atendida na farmácia. Fomos depois à Ermida da Paz, belíssima, com uma escadaria exterior imponente, ladeada de belas hortênsias e com uma fantástica vista para o mar, abrilhantado com o Ilhéu. Pegámos no carro e parámos depois nas setas que indicavam a Lagoa do Congro e fomos a caminhar à sua descoberta. Descemos pelo meio de árvores algo cerradas e lá apareceu à nossa frente, em estado puro. Que verdura, que beleza! A paragem seguinte foi nas Furnas, já com muito mais bulício. Tomámos banho nas águas quentes da Poça Dona Beija, que são autênticos jacuzzis naturais, muito agradáveis e muito quentinhos. Já tínhamos percebido, apesar de ser o primeiro dia, que tínhamos que levar na bagageira sapatos de caminhada, fatos de banho e toalhas velhos para as águas quentes e férreas, roupa para o jantar, roupa de praia, sapatos para rochas, além da de passeio, que levávamos vestida. Claro que simplificávamos, mas mesmo assim era alguma tralha. Tudo muito descontraído. Os apartamentos downtown foram os únicos alojamentos em que ficámos que disponibilizaram toalhas azuis escuras para levarmos para as banhocas quentes. Fomos ver o hotel e o parque Terra Nostra e desta vez tomei banho na piscina gigante, nos jacuzzis, e passeámos muito pelo jardim botânico a apreciar as árvores e plantas. Voltámos à Lagoa das Furnas, vimos as fumarolas, onde se fazem os cozidos, mesmo à beira da água. Que fenómeno! Ao fundo, avistámos a misteriosa catedral. Passámos pelo campo de golfe e atravessámos estradas maravilhosas com autênticos muros de hortênsias de ambos os lados. Ainda fomos ao Mirador de Santa Iria, já a norte, com vista para o mar. Passámos por Rabo de Peixe, infelizmente muito pobre, mas em cima do mar. E jantámos numa associação um dos melhores bifes que alguma vez comi na vida, com pimenta da terra. À noite, passeámos pela Marina de Ponta Delgada e pelos locais onde tinha estado 20 anos antes a trabalhar, pela Igreja Matriz e pelas portas da cidade. No dia seguinte, passámos pelo pico mais alto da ilha, logo de manhã, e sentimos um friozito ligeiro, o Pico da Barrosa, com antenas. Depois, descemos em direção à Ribeira Grande, deliciando-nos com uma paisagem maravilhosa, com mar à nossa esquerda e à nossa direita, e após percorrer cerca de 300 metros, de repente surgiu a deslumbrante imagem da Lagoa do Fogo. Situada a uma altitude de 875 metros sobre o nível do mar, do lado direito da estrada, um pequeno miradouro permitiu que nos deliciássemos com a imagem que a natureza nos apresentou, a Lagoa do Fogo. Miradouro da Lagoa do Fogo. Só com árvores à volta, não se vendo uma única construção ao seu redor. Prosseguimos para Salto do Cabrito, onde vimos uma cascata e subimos por uma escadaria ao pé dos tubos que levam a eletricidade. E daí para Ribeira Grande, onde percorremos um interessante percurso a pé, vimos a Igreja do Espírito Santo, o Jardim do Paraíso, praias, teatro, banco onde tinha estado a trabalhar, mais igrejas, impérios, rádio de Rhode Island, piscinas e belas vistas. Esta pequena cidade é linda. Voltámos à montanha para nos deliciarmos com a caldeira velha, com cascatas e piscinas de água quente super bonitas. O parque envolvente é também maravilhoso, com fetos e árvores exóticas. À meia da tarde, fomos à praia de Porto Formoso, tomámos banho, a areia escura. Tem um excelente bar, giríssimos. Ainda conseguimos espreitar a praia de Santa Bárbara. Continuámos para o mirador do Salto da Farinha, lindo, e depois pela cascata da Ribeira dos Caldeirões, em Achada, magnífica. E entramos no Nordeste. Na verdade, as estradas melhoraram imenso nestes últimos 20 anos. De outra forma, não conseguiríamos ver tanta coisa. Depois de passar pela localidade, fomos a dois miradores, o do Sossego e o da Ponta da Madrugada, ambos encantadores e enquadrados por pequenos jardins, muitíssimo bem tratados. Descemos quase até à Praia do Lombo Gordo, com o mar azul turquesa escuro. Descemos pela Serra da Tronqueira, com vegetação variada a lembrar o Bussaco ou Sintra, numa estrada linda. Passámos por Faial da Terra e voltámos a ir à praia, desta vez à Praia do Fogo, com água quente a sair do fundo do mar. jantámos já em Ponta Delgada, outro excelente bife, num restaurante conhecido, e ainda tomámos uma bebida açoriana num bar Tasca. E ouvimos a banda de música tocar músicas açorianas. Vamos assim ouvir a típica canção Passeio aos Açores, de Fado Tintol.
Fui passear aos Açores e fiquei muito encantado. Em São Jorge nas Flores, em São Jorge nas Flores eu fiquei apaixonado. Em São Jorge nas Flores, em São Jorge nas Flores eu fiquei apaixonado. Vi açorianas lindas, vi açorianas lindas e paisagens maravilhosas. Gostei da Ilha Terceira, gostei da Ilha Terceira e também da Graciosa. Gostei da Ilha Terceira, gostei da Ilha Terceira e também da Graciosa. Depois fui à Ilha do Corvo, depois fui à Ilha do Corvo, Santa Maria e Faiá. Mas quando subi ao pico, mas quando subi ao pico, vi belezas sem igual. Mas quando subi ao pico, mas quando subi ao pico, vi belezas sem igual. São Miguel, ilha tão linda, São Miguel, ilha tão linda, tanto amigo lá deixei. Adeus povo açoriano, adeus povo açoriano, qualquer dia eu voltarei. Adeus povo açoriano, adeus povo açoriano, qualquer dia eu voltarei. Passear aos Açores, fui passear aos Açores e fiquei muito encantado. Em São Jorge nas Flores, em São Jorge nas Flores, eu fiquei apaixonado. Em São Jorge nas Flores, em São Jorge nas Flores, eu fiquei apaixonado. Vi açorianas lindas, vi açorianas lindas e paisagens maravilhosas. Gostei da Ilha Terceira, gostei da Ilha Terceira e também da Graciosa. Depois fui à Ilha do Corvo, depois fui à Ilha do Corvo, Santa Maria e Faiá. Mas quando subi ao pico, mas quando subi ao pico, vi belezas sem igual. Mas quando subi ao pico, mas quando subi ao pico, vi belezas sem igual. São Miguel, ilha tão linda, São Miguel, ilha tão linda, tanto amigo lá deixei. Adeus povo açoriano, adeus povo açoriano, qualquer dia eu voltarei. Adeus povo açoriano, adeus povo açoriano, qualquer dia eu voltarei. Adeus povo açoriano, adeus povo açoriano, qualquer dia eu voltarei.
A seguinte, passando pelo Pico do Carvão e caminhando um pouco até à Lagoa das Empadadas, fomos ao Mirador da Vista do Rei, um dos mais icónicos, situado perto do Hotel Monte Palace, já referido, e poisámos a vista na maravilhosa Lagoa das Sete Cidades. Esta zona tem várias lagoas, uma ou outra seca, algumas repetem o nome. Na minha modesta opinião, a Lagoa das Sete Cidades é o grande highlight da ilha. Descemos, passámos pelo Mirador das Sete Cidades, onde estava um homem a vender pratas, e pelo Miradouro da Lagoa de Santiago. Passeámos pela Lagoa Verde a pé e pela Lagoa Azul de carro. Vimos a Igreja de São Nicolau no meio de canteiros floridos e ainda o túnel que atravessa por baixo desde a lagoa até ao mar e que é possível atravessar a pé. Fomos para a Praia dos Mosteiros, piscinas naturais de Caneiros, muito divertidas e excelentes para banho. Foi a nossa primeira experiência em piscinas naturais. Passámos pelas quatro rochas no meio do mar. Seguimos para a Ponta da Ferraria, piscinas naturais e termas, muito agradáveis, com água quente. Comemos uma sanduíche já em Ponta Delgada e apanhámos o avião para a Terceira. No entanto, como no fim da viagem voltámos a São Miguel, ainda nesta ilha fizemos o seguinte. À volta, de avião da Horta para Ponta Delgada, vimos e fotografámos bem o pico do avião e vimos bem Santa Maria ao longe. Instalámos-nos bem num grande hotel atlântico e jantámos em Ponta Delgada, Louvre Michelense, um bar bistrô e mercearia. Fomos de novo para a zona noroeste, Sete Cidades, onde passeámos pela Lagoa do Canário, pela Vista Próxima e de onde regressámos a pé por um não caminho em Feteiras, maravilhoso. Fomos ao Mirador Boca do Inferno, ou Grota do Inferno, dos mais bonitos da ilha, e voltámos pelo noroeste para ver tudo, mosteiros, fim do túnel, quatro rochas. Passámos parte do dia na Praia de Santa Bárbara, de surfistas, onde havia à venda deliciosas bebidas do suculento ananás dos Açores. Visitámos a fábrica de chá Gurriana, interessantíssima. Depois, tomámos banho na Cascata Secreta, perto de uma terra cheia de gatos a dormir, e ainda conseguimos ver a Praia Livramento, com forte e ruínas. Já em Ponta Delgada, demos uma enorme volta a pé. Portas da Cidade, Igreja de São Pedro, ao pé do nosso hotel, Teatro Municipal, Igreja Santo Cristo, Igreja Matriz São Sebastião, Marina, Mercado, Hotel Avenida, Casa do Governo, Chalé, Tabacaria, Igrejas da Esperança, Antero de Quental, de São José, Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e Misericórdia. Mergulhámos nas piscinas de Ponta Delgada, jantámos peixe local em Lagoa. C'est la vie, fomos a um bar muito fashion à noite. No último dia, e para terminar em beleza, conseguimos ir às caldeiras mini da Ribeira Grande, que também têm cozidos, e em modo aventura, descemos à Lagoa do Fogo até pôr a mão na água. Gostei muito, mas a subida custou um pouco mais e estava calor. De novo nas Furnas, tentámos fazer o que nos faltava, caldeiras, nascentes de água que saem dos muros, casa invertida, igreja e, para terminar, um cozido açoriano num restaurante típico, o Píparo. Conseguimos sair por um caminho que ladeia a Lagoa das Furnas, passando pela Catedral até à Costa Sul, avistando desta vez e muito bem a Ilha de Santa Maria. Acabámos na Praia Pópulo, muito boa e bem frequentada, e de onde saímos quase diretos para o aeroporto para regressar. Segunda etapa, Terceira, Impérios Coloridos, Angra do Heroísmo, Património Unesco, Festas, Piscinas Naturais, Base das Lajes, Espírito Santo, Touradas à Corda. Sabiam que o arquipélago dos Açores é constituído por 8 ilhas e um parque de diversões? Resposta, é a Ilha Terceira. Ficámos em Serretinha, Feteira, com vista para o Ilhéu das Cabras. Foi tão bom porque as filhas vieram ter connosco e passámos juntos o fim de semana nesta ilha. Vamos agora ouvir o We Are Family de Sister Sledge. We'll be right back.
close, they say. Can they be that close? Just let me stay for the record. We're giving love in a family dance.
We are family.
Hey, hey,
I got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody, and sing.
Sing it to me.
We are family. I got all my sisters with me. We
just begun to get our share of this world's delight.
High
hopes we have for the future and our goals in sight.
We
know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule.
Have faith in you and the things you do. You won't go wrong.
Oh no, this is our family jewel.
Seguindo as preciosas recomendações dos nossos fantásticos anfitriões, fizemos um passeio pela maravilhosa cidade de Angra do Heroísmo, que merece bem a classificação de Património Mundial da Unesco, pois já era bonita e foi muito bem restaurada após o terrível terremoto que lá ocorreu no século XX. Começámos pelo Monte Brasil e pelo Forte São João Batista, imponente, depois pela Praça Velha, Rua da Sé, com montras bem decoradas em todas as lojas. Comprámos bolos Dona Amélia no Café Atanásio. Seguimos para a Sé Catedral, com frisos cor-de-rosa. E depois, Igreja de Nossa Senhora do Carmo, com frisos amarelos. Continuámos para o Pátio da Alfândega, Cais, e daí para a Igreja da Misericórdia, com frisos azuis claros. Tirámos fotos junto da estátua de Vasco da Gama e apreciámos a vista para a prainha. Fomos ao café, pastelaria, forno, comprar o almoço e até vimos um quadro na parede com o texto intitulado Anita vai ao forno. Há murais muito interessantes nesta cidade, ruas com fitinhas coloridas no teto e ao longe ainda avistámos o Forte São Sebastião. Voltámos ao carro e fomos por esta ordem a Zona Balnear, Piscinas Naturais Negrito, onde nos divertimos imenso na água. 5 Ribeiras, Zona Balnear. 12 Ribeiras, Mirador, talvez de Santa Bárbara, são tantos. Supostamente com vista para as três ilhas, Pico, São Jorge, Graciosa. Mas, na verdade, nesse dia não conseguimos vê-las com muita nitidez. Até acho que quando vimos a vista de lá para cá, na ponte de São Jorge, uns dias mais tarde, se via muito melhor de lá para cá. Passámos por um império lindo e colorido. Refiro agora que nesta ilha as construções são maioritariamente brancas e, ao invés de frisos e detalhes negros, tem-nos de todas as cores. E há ainda um número razoável de casas coloridas, amarelas, azuis, encarnadas, etc., dando muita graça às localidades da ilha. E há também muitos impérios brancos com frisos de várias cores. Continuamos para o Mirador da Ponta do Queimado, também conhecido por Ponta da Serreta. Localiza-se no litoral da freguesia da Serreta, ainda no concelho de Angra do Heroísmo. Este promontório é o ponto extremo ocidental da ilha. Na Serreta, estacionámos no Parque de Merendas para degustar o nosso delicioso piquenique e onde rimos a bandeiras despregadas com algumas situações insólitas criadas por nós próprios. Estávamos tão felizes. Continuámos para Algar do Carvão, sem dúvida um dos highlights desta ilha, e uma gruta espetacular, onde descemos até cerca de 100 metros de profundidade e observámos estalactites únicas no mundo, pelas suas características de silicatos e uma lagoa subterrânea de águas cristalinas, classificado como Monumento Natural Regional. Às Grutas do Natal não fomos, pois apesar de serem recomendadas, não nos apetecia andar de gatas. A seguir, fomos relaxar para Biscoitos, uma famosa zona balnear. À entrada havia fruta exótica à venda. Deliciámos-nos com estas e com os belos mergulhos que demos. Não conseguíamos sair de lá. Ainda passámos por Quatro Ribeiras, Calheta dos Lagadores e pelo Mirador de Alagoa, com escadas tipo Mamma Mia. Em Escaleiras vimos a zona balnear, tomámos uma cerveja e confraternizámos com uns locais muito animados. Terminámos o nosso dia no alto mirador da Serra dos Cumes, sem dúvida um dos mais bonitos, com uma vista deslumbrante para a Manta de Retalhos, conjunto de talhões de terra, a perder de vista. Lá perto havia algumas vacas verdadeiras a pastar. E jantámos um suculento bife de atum e lapas num restaurante muito simpático. Experimentámos as bolachas mulatas dos Açores numa sobremesa que simpaticamente fizeram questão de nos oferecer. No dia seguinte, atravessámos a Via Rápida e fomos ao Mirador do Facho com uma santinha e com uma vista muito boa para a Praia da Vitória. Atravessámos esta cidade, mais pequena, mas também interessante, e quanto às suas três praias. A Prainha vimos, Praia Grande é a do meio e na Riviera estivemos e tomámos imensos banhos. De volta ao carro, passámos pela pequenota Lagoa do Negro e em compensação fizemos uma caminhada maior pelas Furnas do Enxofre, onde também vimos fumo a sair do chão, paisagens verdejantes e flores maravilhosas. Tudo uma beleza. Atravessámos de carro a Serra de Santa Bárbara e voltámos às piscinas naturais. Nas de Porto Martins estivemos, as de Salgueiras vimos e nas de Salgas estivemos e até comemos um belo cachorro num bar muito fixe. Tomámos tantos banhos de mar nestes dias. Passámos ainda por Porto Judeu, fomos comer um gelado da Quinta dos Açores a Angra, no Cais da Alfândega, com amigos que lá vivem e que não vi há muito tempo. Tão bom! Nota, sempre que posso, encontro-me com amigos que estejam a viver nos locais que visito. Aproveitámos para subir ao Obelisco, no Jardim Duque da Terceira, com uma vista soberba para Angra do Heroísmo. E continuando por Miradouros, fomos também ao da Serra da Ribeirinha, passando por outra terra linda, cheia de construções bonitas. E ainda ao Mirador da Cruz do Canário, de dia e de noite, com vista para o Ilhéu das Cabras. À noite estava um luar impressionante. Para terminar o dia, fomos ver a Fajã do Fischer com uma pequena, mas simpática piscina natural. Jantámos num restaurante à beira-mar, em São Mateus, onde estava a decorrer uma animada feira e quase vimos o touro entrar na água. E passamos à terceira etapa. Faial, Marina da Horta, Veleiros, Pinturas Morais, Vulcão dos Capelinhos, Hortênsias. Ao som de Oceano, de Eloy Vicente.
Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão, dava pra ver o tempo ruir. Cadê você? Que solidão. Que esquecerá de mim. Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e o oceano, e esqueço que amar é quase uma dor. Só sei viver se for sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e o oceano, e esqueço que amar é quase uma dor.
A ilha é pequena, mas encantou-me desde o início. Atravessámos logo metade, avistando a cidade da Horta e belas paisagens verdes cheias de hortênsias. Nunca tinha visto tantas. Parámos em Cedros e na Calheta de São Jorge. Incrível como os nomes das terras se repetem nestas ilhas. Parámos no Mirador Ribeira das Cabras. Íamos avistando ora o Pico, ora São Jorge, ora Graciosa, ora todas. Fiquei impressionada. Parámos no highlight da ilha, o vulcão dos Capelinhos. É impressionante que este vulcão entrou em erupção no final dos anos 50 do século XX, projetou lava para o mar numa enorme porção que chegou a ser uma ilha e que agora já se colou à terra de novo. Recomendo que comece pelo centro de interpretação para perceber este fenómeno, depois uma voltinha a pé por esta terra escura e careca, e a subida ao farol. Também tinha piscinas naturais, mas não ficámos lá, mas sim noutras mais à frente, as piscinas naturais do Varadouro, em Capelo. Adorei. Fomos depois para a Grande Caldeira em Flamengo. Amei. Sobe-se bem pelo meio da ilha, que aliás é quase redonda, através de estradas com hortênsias, e quando se chega lá acima, entra-se por um pequeno túnel que desemboca na enorme caldeira, que até pode ser uma lagoa quando tem água, mas não era o caso. Que belezura de paisagem! Voltámos a descer e viemos para a praia de Porto Pim, já quase na cidade da Horta. Daí, subimos ao Monte da Guia em Angústias, com belíssimas vistas. Já do outro lado da cidade, subimos a outro miradouro da Senhora da Conceição, ou Espalamaca, com vista para o Pico, igualmente maravilhoso. Já em plena cidade, entramos no mítico Bar Peters, bebemos o seu verdadeiro gin em copos à antiga, deste gosto, e comemos a famosa tosta mista. Enquanto esperávamos, passeámos pela icónica Marina da Horta, considerada uma das mais belas do mundo, e apreciámos a quantidade interminável das pinturas murais elaboradas pelos marinheiros de todo o mundo. Que graça! Na cidade da Horta, que não é muito grande, mas que é mesmo bem localizada entre os dois morros, a Marina, ou Porto, é virada para a Ilha do Pico e a Grande Montanha. Passeámos pelo Porto, Centro Histórico, Igreja Matriz, Forte Santa Cruz, com uma pousada, Casa Maçónica, impactante, Avenida Marginal, Torre do Relógio, Igreja de São Francisco, Câmara Municipal, Banco de Portugal e Igreja das Angústias. Tal como já tinha acontecido em Angra, apanhámos alguma chuva ao fim da tarde, mas até soube bem. Também nesta cidade vi montras muito bem arranjadas. Ficámos num confortável hotel instalado nas antigas residências do pessoal que trabalhava nos antigos telégrafos e tomámos banho na sua piscina infinita. Este hotel tinha um atalho que fizemos a pé para o centro. Vou agora referir mais dois aspectos que achei muito interessantes nesta ilha. A Horta, local geograficamente estratégico no meio do Atlântico, desempenhou um papel fundamental na história das telecomunicações. Através dos cabos submarinos, condutores de mensagens por impulsos elétricos, a Horta transformou-se num entreposto de receção e emissão das comunicações mundiais e pioneira nas comunicações entre os continentes europeu e americano. O primeiro cabo ficou operacional em 1893, ligando Carcavelos à Horta, e a partir desta data outros se foram ligando. Em 1928, concentravam-se na Horta 15 cabos telegráficos submarinos ligados à Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, França, Cabo Verde, Itália e Alemanha, o que fazia com que a cidade constituísse um dos maiores centros de comunicações do planeta, unindo o mundo e globalizando informações de caráter essencialmente meteorológico, naval e bélico. Outro aspecto está ligado à meteorologia e ao anticiclone dos Açores. Quando os cabos deixaram de ser necessários para os telegramas e os 15 anos de diferença não impediram a amizade entre Dom Carlos e Alberto I do Mónaco, com o rei português a tornar-se uma espécie de aluno do príncipe monegasco no estudo dos mares, o príncipe dedicou-se a esta ilha a estudar os fenómenos meteorológicos e, percebendo que se o tempo lá estivesse bom, passados 4 dias também estaria bom no Mónaco, podendo haver festa, aproveitou os cabos para transmitir estas informações ao continente. Assim, o Observatório Príncipe Alberto do Mónaco, localizado numa das colinas da Horta e construído em 1915, é hoje uma estação meteorológica. A sua designação, atribuída em 1923, é uma homenagem ao Príncipe Alberto I do Mónaco pela sua extensa atividade científica, sobretudo nos oceanos, desenvolvida nos Açores no início do século XX. Jantámos num restaurante uma deliciosa cataplana e, conforme combinado, ainda tenho esperança de vir a entrevistar o seu proprietário, o Sr. Genuíno, que deu a volta ao mundo em veleiro solitário. Todo o restaurante está decorado com objetos e mapas provenientes destas viagens e, claro, que eu gostei muito. Ainda bebi num bar oceânico licor local de Neiva e no dia seguinte fomos para o Pico e depois para São Jorge. À volta de São Jorge, numa viagem de barco, vimos golfinhos no mar e voltámos a passar um dia no Faial. Vimos um hidroavião no Porto. Desta vez, passámos pela praia de Almoxarife, enorme. Tentámos um caminho no alto das montanhas, perto da caldeira, lindíssimo, mas algo assustador, porque era muito alto e isolado. Passámos por umas piscinas naturais, muito bonitas, em Porto Salão, e também pela praia Fanjã Norte. Almoçámos um bom bife, comemos bons gelados no centro e fomos passar a tarde às piscinas naturais de Castelo Branco, quase encostadas ao aeroporto, e terminámos a estadia com mais um passeio pela marina que nunca cansa. O ambiente desta cidade é muito engraçado, cheio de estrangeiros, velejadores e famílias. No avião de Horta para Ponta Delgada, vimos e fotografámos bem o Pico e vimos bem Santa Maria ao longe. Mas agora vamos para a quarta etapa. Pico, Montanha do Pico, vinhas património, casas de pedra, baleias. E vamos ouvir a música A Montanha, de Roberto Carlos.
Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir, e que os homens jamais se esqueçam de agradecer. Por isso eu digo obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor,
por um novo dia.
Obrigado, Senhor,
pela esperança.
Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor.
A viagem de barco da Horta para o Pico é muito rápida. Os barcos vão cheios de pessoas, mercadorias e carros. O nosso, concretamente, só tinha abertura de um lado. Então era muito engraçado observar a manobra de inversão de marcha para que essa abertura ficasse virada para a terra. Eram pontuais. Primeiro saía sempre uma moto 4 com um atrelado carregado de malas. Esta travessia foi de Horta para São Roque do Pico, permitindo-nos logo ver de terra as vinhas e as pedras negras que as protegem em muros intermináveis e que são património mundial. Foi um impressionante trabalho do homem. O nosso hotel era encantador e os donos muito simpáticos, mas tivemos lá pouco tempo. Começámos pela Praia do Canto da Areia, minúscula, e depois pelo Mirador Terra Alta. À nossa esquerda, sempre a ver a Ilha de São Jorge, comprida, verde e majestosa. Este nosso passeio começou pelo norte e a primeira grande paragem foi nas Lajes do Pico, uma pequena cidade muito interessante, onde visitámos o Museu Baleeiro, pequeno mas elucidativo do que significou a pesca da baleia para os habitantes da ilha e a dureza da sua vida. Vimos um belo moinho encarnado e piscinas naturais em Fajãs. A igreja é muito bonita. Nesta ilha, as construções são maioritariamente em pedra negra, com detalhes encarnados. Depois, fomos pela Estrada Reta, a maior dos Açores, até à Lagoa do Capitão, bonita. Vimos vacas castanhas, algumas até no meio da estrada, finalmente, e estacionámos na Casa da Montanha, que consiste no ponto de partida para a escalada do pico, o highlight da ilha. Apesar de o propósito desta viagem não ser a subida, acabámos por fazer o mínimo, a que chamei mini pico. Que duro! Meia hora para cima, meia hora para baixo, sem guia e sem saber qual o melhor sítio para pôr os pés. Compensava largamente a vista lá para baixo, com o faial em frente. Ficou a experiência, não sei se a repetir. De qualquer forma, achei tudo muito bem organizado, com lotação máxima de pessoas a poder subir ao mesmo tempo e com disponibilização de um GPS a cada caminhante. Assim, sim. Já cá embaixo, não conseguimos entrar na Gruta das Torres. Mas, em compensação, passeámos pelas vinhas. A paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico ocupa uma área total de 987 hectares. É composta por uma faixa de território que abrange parcialmente as costas norte e sul e a costa oeste da ilha, tendo como referência emblemática dois sítios, o Lagido da Criação Velha e o Lagido de Santa Luzia, implantados em extensos campos de lava caracterizados por uma extrema riqueza e beleza natural e paisagística. Estes sítios foram classificados como património da Unesco por constituírem excelentes representações da arquitetura tradicional ligada à cultura da vinha, do desenho, da paisagem e dos elementos naturais. Consiste numa espantosa rede de longos muros de pedra, espaçados entre si, que correm paralelos à costa e penetram em direção ao interior da ilha. Estes muros foram erguidos para proteger do vento e da água do mar as videiras, que são plantadas em milhares de pequenos recintos retangulares, os corrais, colados uns aos outros. Desde o século XV, a presença da viticultura manifestou-se através desta extraordinária manta de retalhos de pequenos campos, de casas e quintas do início do século XX, de ermidas, portinhos e poços de maré. A paisagem modelada pelo homem, de uma beleza extraordinária, é o melhor testemunho que subsiste de uma atividade outrora muito ativa. Ainda nos banhámos em Criação Velha, nas suas piscinas naturais, perto do fantástico Bar Sela. Jantámos num restaurante num ancorador, um apetitoso arroz de polvo com vista para o Faial. De manhãzinha, atravessámos de São Roque para Madalena, através das vinhas, Criação Velha e vinhas do Calhau Lagido. E tomámos o pequeno almoço à frente do porto de embarque de Madalena, onde havia um conjunto de esplanadas engraçado. Tanto Madalena como São Roque do Pico são terras encantadoras. E passamos à quinta etapa, São Jorge, Fajãs, Flores, Verde, Moinhos, Queijo. Ao som de Metá Metá, São Jorge.
Iluminado, luto sem pesar. cabeça existe no ar. Chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio, é no lombo do meu cavalo. 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 Guerreio, é no lombo do meu cavalo.
Madalena, apanhámos o barco para Velas, a terra principal, e avistámos logo as suas belas portas e depois a praça com a igreja e a rua pedonal. Começámos por passar por Urzelina, com arcos vulcânicos no mar e moinho com cilindro branco embaixo. Depois, por uma linda igreja barroca, a ermida de Nossa Senhora dos Milagres, em Manadas, com uma cadeira gigante num pequeno jardim ao lado, sinal dos tempos modernos. De seguida, fomos à Fajã das Almas, com duas ermidas, mais uma só com fachada, e um restaurante convidativo à beira-mar. Passámos pelo Mirador da Calheta de São Jorge, Santo Antão, e Mirador das Pedras Brancas, com vistas magníficas. Apercebendo-nos que estas estradas tinham uma profusão de hortênsias cada vez maior e, inclusivamente, em vez de muros de pedra a separar as propriedades, tinham muros de hortênsias. Que paz! Por outro lado, as descidas até ao mar, quase verticais, têm uma vegetação tão exuberante que apetece ficar a olhá-la durante todo o tempo. Vimos ainda a bucólica e fotogénica cascata do Cruzal e chegámos à ponta da ilha, a Topo, de onde vimos a Ilha do Topo, onde em tempos pastaram vacas, e a Ilha Terceira. Os highlights desta ilha são, sem dúvida, as fajãs. Já do outro lado da ilha, e a Vera Graciosa, descemos de carro à Fajã dos Cubres, com a sua capela, a sua lagoa, e onde comemos street food chique, amêijoas e queijos da ilha de quatro curas. Que boa refeição! Fizemos o caminho, a pé, quase até à Fajã de Santo Cristo, que conseguimos avistar, mas voltámos para trás por uma questão de tempo. Incrivelmente, nesse caminho, passou por nós de moto 4 uma amiga da faculdade, a quem dissemos olha e adeus. Logo a seguir, apreciámos a vista do Morro da Fajã dos Cubres, em Norte Pequeno, de frente para a Ilha Graciosa. Já à meia da tarde, entrámos na Fajã do Ouvidor e conseguimos ir tomar banho na Poça Simão Dias, belíssima e exótica. Tivemos que descer bastantes degraus, mas compensou e recomendo. Para concluir, fomos por um caminho pelas montanhas, quase até ao ponto mais alto. Em vez de muros, há flores a separar os terrenos. Pico da Esperança, Mirador da Transversal. Passámos por uma lápide de homenagem a vítimas de desastre aéreo. Triste. Conseguimos ter vista para as quatro ilhas. Grupo Central, Terceira, Pico, Faial e Graciosa. Jantámos no centro e ainda demos um passeio a pé pelas rochas iluminadas na zona das piscinas da Preguiça. No dia seguinte, de madrugada, viam-se imensas luzes no pico e voltámos a apanhar o barco para o Faial. Sem mais delongas, aqui me despeço destas ilhas maravilhosas, cada uma no seu género e cheia de vontade de lá voltar e de conhecer as outras. Obrigada! Ao som de Cristina Braga, Peixe. Thank you.
só mergulhando. O céu que é como o mar entre os edifícios. E eu ando na rua em paz, feito um peixe. Ouço sem pensar os ônibus passando, os carros passando. Resolvo entrar num bar.
É bom viajar. Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.